Irmãos e irmãs, hoje nós começamos uma série aqui na ADAI, e essa série ela vai percorrer todo o mês de setembro, até por conta do setembro amarelo. O título dessa série é Paz na Mente. E esse será o tema do mês inteiro. Só que para cada domingo nós teremos um subtema. E o subtema de hoje, não somente aqui no Ipiranga, mas em todos os nossos cômodos, é esse abaixo: mitos da saúde mental. O tal do Setembro Amarelo, ele vem com a proposta de nos alertar a respeito do suicídio. E nós, como igreja, nós não podemos desassociar a voz profética da igreja a essa causa que é tão nobre, tão urgente e tão eterna. Né? O suicídio não tem a ver apenas com uma tentativa de resolver os problemas aqui. Na verdade, pode te dar o maior dos problemas lá. Né? Ou, no caso, se for suicídio, biblicamente, dificilmente você vai para lá. Mas eu tenho que respeitar quem pensa diferente. Uma grande parte dos especialistas defendem a tese que as pessoas que têm desejos suicidas não desejam isso por conta de um ou dois fatores que não estejam caminhando bem na vida, mas na verdade são muitos fatores. Dificilmente alguém vai escolher o suicídio porque ficou desempregado, só. Não, ele vai escolher o suicídio porque ele ficou desempregado, a mulher traiu ele, o patrão deu um box na cabeça dele, o pastor só fala heresia, e aí ele vai. O suicídio sempre é uma opção de um grande combo negativo que a pessoa está vivendo. Né? E o fato de uma pessoa ver muitas áreas de sua vida obscurecidas, sem qualquer tipo de perspectiva, faz com que o suicídio seja um caminho. Na maioria dos casos, o suicídio não começa quando uma pessoa corta os pulsos, mas quando ela corta os seus sonhos. Quando ela corta os seus projetos profissionais. Quando ela corta seus projetos familiares. Cortar o pulso, sempre você pode ter certeza, ou se não é certeza, quase certeza, que cortar o pulso vai ser uma última consequência. E diante dessa realidade, eu como pastor, apesar de não ser psicólogo, apesar de não ser psiquiatra, apesar de não ser um terapeuta de profissão, mas eu como pastor, dentro do combo teológico, dentro da academia teológica, o mínimo desse assunto que é me ensinado e daquilo que eu pesquiso, eu acho que de alguma forma eu posso ajudá-los em Cristo Jesus nesse tema para esse mês. Né? E como vocês sabem, eu não sei dar palestra, eu não sei palestrar, não sei assunto de igreja. Se eu fosse falar só de Setembro Amarelo aqui, uma grande palestra, seria uma tragédia, porque não é a minha habilidade. Mas o que amo fazer é pregar o Evangelho. Então, a minha tentativa hoje é conectar o Evangelho a esse tema, paz na mente. Aí sim, eu acho que eu vou me sentir bem, e vocês, no mínimo, vão tentar ouvir algo coerente, biblicamente falando. E já que a gente precisa de Bíblia, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23 e versículo 24. Primeira Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23 ao versículo 24. que o próprio Deus da paz, o santifique parcialmente, inteiramente. Que todo o espírito, alma e corpo de vocês seja conservado irrepreensível na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que os chama é fiel e fará isso. Eu quero ler mais uma vez: que o próprio Deus da paz o santifique inteiramente. Que todo o espírito, alma e corpo de vocês seja conservado irrepreensível na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que os chama é fiel e fará isso. Deus, muito obrigado pela tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Me ajude a ser nada prolixo, Senhor, mas que eu seja assertivo, que eu fale não de mim, mas de ti. Fica com a gente, por graça e misericórdia, em nome de Jesus, oramos e te agradecemos, amém, amém e amém. A igreja evangélica sempre teve dificuldades em falar a respeito de saúde mental, né? Sempre. Eu não posso falar do movimento católico, eu não posso falar do movimento ortodoxo, que também são igrejas cristãs, porque nunca frequentei uma igreja católica, nunca frequentei uma igreja ortodoxa, ou alguma igreja que eu não conheço que se diz também cristã, porque na minha cabeça existem três ramificações cristãs na história: a protestante, que somos nós evangélicos, a católica e a ortodoxa. Eu não posso falar da ortodoxa nem da católica, mas acho que também não é um assunto muito falado nos últimos anos da história dessas respectivas igrejas. Porém, graças a Deus, nos últimos anos nós estamos avançando nesse assunto. Parece que falar desse assunto era meio que engraçado, né? O crente pode sofrer infarto e ninguém fala que é falta de Deus. Não é isso? Agora, o cara ficar mal da cabeça, sei não. Ir para psicólogo, crente, alguns 20 anos atrás, é quase que falar, mano, tá mal mesmo. Ir para o psiquiatra, então, pode colocar a camisa de força. É, esse era o imaginário cruel, né? E quantas pessoas sofreram no silêncio por acreditarem nessa narrativa. Então eu fico muito feliz que não somente a ADAI, mas tantas igrejas evangélicas estão acordando para essa questão, e graças a Deus pelos psicólogos cristãos, lógico, por todos os psicólogos, mas em especial falando de nós aqui, graças a Deus pelos psicólogos cristãos, pelos psiquiatras cristãos, pelos terapeutas cristãos, que tem nos ajudado. Eu falo nos ajudado no sentido da ala pastoral, porque por conta da gente não muitas vezes saber resolver o problema tecnicamente, muitas vezes o cara achava que era demônio, mal, sei lá, e os pastores na inabilidade cruel, deixavam a pessoa em crise. Caramba, mas eu dou meu dízimo, eu dou minha oferta, eu vou para a igreja todo domingo, você está expulsando o que de mim? Né? Então, eu não estou falando uma mentira, vocês sabem muito bem. E por que essa narrativa é sustentada? É sustentada por conta de acharmos que quando a gente levanta a mão e aceita Jesus, Jesus resolve tudo e melhora todas as áreas da nossa vida. E não é assim. Quer ver um exemplo? Quem aqui já orou no domingo por crescimento do bíceps? E na segunda-feira você estava mais bombadão? Eu estou falando que Deus não pode fazer teu bíceps crescer? Eu não estou falando nada disso, Ele faz o que Ele quer. Mas de verdade, eu acho que Deus não está muito interessado em fazer o teu bíceps crescer. Por quê? Porque você tem saúde para ir para a academia, rapaz, vá se lascar. Tem gente que acha que aceita Jesus no domingo, segunda-feira ele vai lá, a pontuação do cartão de crédito dele está altíssima. O cara não gasta nada no cartão de crédito. E infelizmente, uma coisa que parece ser tão boba, né, tão infantil que eu estou dizendo, é a grande realidade. A gente vem para o culto no domingo achando que o glória a Deus que nós damos aqui, a espiritualidade que nós crescemos aqui, vai resolver todos os nossos problemas de físico, todos os nossos problemas de alma. Mas como diz o grande poeta, que eu não sei o nome dele, uma coisa é uma coisa, uma outra coisa é uma outra coisa. Assim como você investir na sua alma não vai dar conta de resolver os seus conflitos do espírito, assim como você resolver seus conflitos do espírito e da tua alma não vão resolver muito das tuas questões físicas. Não adianta você achar que você vai orar no domingo e segunda-feira você vai correr uma maratona comigo. Vai ralar 1 quilômetro, 2 quilômetros, 3 quilômetros, 4 quilômetros, 5 quilômetros. Mas a gente vai confundindo, pessoas que levantam as mãos, aceitam a Jesus, ah, eu te amo Jesus, aí na segunda-feira, caramba, eu estou com vontade de fumar ainda, mas eu não levantei a mão aqui, tá bom, algumas pessoas são curadas instantaneamente, e aí é Deus que fez, mas tem outras pessoas que levantam as mãos, aceitam Jesus no domingo, tem problema no cigarro, e vai ter que ter um terapeuta para ajudá-lo com o cigarro, sim senhor. Como uma pessoa que levanta a mão e aceita Jesus, tem problema no coração, vai ter que voltar no cardiologista na terça-feira. Estou com medo de vocês, vocês estão muito quietos. Eu quero deixar bem claro que eu não sou médico, né? Mais uma vez, quero deixar isso bem claro, mas eu acho que o mínimo de Bíblia a gente pode ter juntos aqui para aprendermos. E eu quero falar aqui a respeito de 2 mitos que nós precisamos vencer a respeito de saúde mental. Primeiro mito, cristãos não devem lutar por uma saúde mental melhor. Isso é um mito. Essa tem sido a narrativa mais vigente, né? Cristãos não têm que lutar contra a ansiedade, cristãos não têm que lutar contra a depressão, cristãos não precisam lutar contra o burnout. E esse conceito é um mito, pois parece que quando lutamos contra isso, é porque não temos fé, é porque não estamos orando bastante. E aí vem aqueles mais cruéis, tem pecado escondido. Esse é o pior. Mas deixa eu falar uma coisa a respeito de quem pensa assim. Ei, você pode amar Jesus e está passando por uma grande depressão. Assim como você pode amar Jesus e está passando por um processo de câncer. Você pode amar Jesus e está passando por um burnout, por um estresse. Acreditando você ou não, ler a Bíblia e orar intensamente todos os dias. Participar de um pequeno grupo, de um GC, trabalhar na rede. Não necessariamente pode te blindar contra a ansiedade, contra o burnout. Você pode frequentar cultos todos os domingos, sentar na primeira fileira, dar todos os seus dízimos, adiantados ou atrasados, levantar as mãos enquanto adoramos com louvor, você pode fazer todo o pacote que um evangélico tem, mas ainda por conta de um trauma, está vivendo uma grande depressão. Isso não é falta de fé simplesmente? Às vezes nem é falta de fé, é porque se é gente. Quando lemos a Bíblia, encontramos os nossos heróis da fé. Na Bíblia não temos os nossos heróis da fé, sim ou não? Também temos as nossas heroínas da fé. Eu não vou falar mal da mulherada hoje, vou pegar só os caras mesmo. Com toda a fé que eles tinham, eles também tinham seus desafios na área mental. Por que não falar de Elias, que intensamente lutou contra 800 profetas de Baal? E não é lutou de dar pau, não. Não, não, lutou no campo... Depois mandou matar, doideira. Mas é na oração. Talvez o que deu a depressão foi ele ter feito coisas que Deus não tinha pedido para ele fazer. Leia esse texto durante a semana, vocês vão ver. Mas ele estava todo poderoso ali, se sentindo o cara. Mas depois, dias depois, ele estava totalmente depressivo, totalmente cansado, querendo morrer. O cara era uma tocha no domingo pregando para a igreja dele. Na segunda-feira estava querendo morrer. Davi, um homem segundo o coração de Deus, matou urso, matou leões, derrubou Golias, mas depois passou por um processo de tristeza tão profundo, a ponto de ele escrever um texto. Qual o texto? Salmo 42, de 1 a 5, olhem só. Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, o Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite. Se não é um cara depressivo, eu não sei o que é. Pois me perguntam o tempo todo, onde está o Senhor Deus? Quando me lembro dessas coisas, choro angustiado. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que você está assim tão perturbada dentro de mim? Quantos se identificam em alguns momentos com a oração de Davi? Por favor, levantem as mãos. Tem horas que eu bato assim, ontem mesmo, eu estava com a Tati indo pregar numa igreja, eu bati assim na minha perna, assim, eu falei, Deus, por quê? Sabe aquele negócio? Parece que é só difícil, é difícil só para mim. Mas não é que é difícil só para mim, é porque aquele cara que você vê no Instagram, ele não posta quando é difícil para ele. E a gente acha que é difícil só para nós, mas para ele também é difícil. Talvez tenhamos pessoas aqui que estão passando por dificuldades na área mental. E as pessoas mais próximas estão falando o que eu acabei de dizer. E não é prolixidade, assim, é simplesmente para reforçar. Você precisa mais de Deus, você precisa orar mais, você precisa ir para a vigília. Você está com a saúde mental atrapalhada, porque você não veio na vigília. É verdade que nós precisamos de Deus. Pelo amor de Deus, sou pastor, você acha que eu vou falar o contrário? Mas às vezes, sabe o que a gente precisa? É dormir melhor. Estou falando, né? Ele está falando. Sabe o que você está precisando às vezes? É pegar a tua família para o parque passear. E piquenique. Sabe o que você está precisando? É comer no Habib's. Porque o Habib's mexe com você. Tem uma coisa no Habib's que eu gosto. Porque se você for para um restaurante muito, muito caro, aí pronto, aí você corta o pulso, aí lascou tudo mesmo. Sabe, o que muitas vezes a gente precisa não é só mais de Deus, às vezes é de um amigo para te levar para um novo nível. Às vezes o que você está precisando é de um grupo de conexão para te empurrar para um novo nível. Às vezes o que você está precisando é de um livro para te empurrar para um novo nível. Eu fico imaginando como eu seria hoje se eu não tivesse lido os livros que li e que mudaram a minha história. Sabe o que você está precisando às vezes? Melhorar a tua playlist no Spotify. Pelo amor de Deus, não estou falando que você tem que ficar assistindo todo dia. Mas, meu, tem tanta coisa boa para você ouvir também. Agora, se você ficar ouvindo só coisa depressiva, só coisa do mal, e vai, e força, ó, com todo respeito a sertanejo, hein? Ah, meu Deus, amigo, nessa mesa de bar, meu Deus do céu, oh, fala para quem está do teu lado, oh, me erra, irmão, pelo amor de Deus. Ei, eu vou usar um termo técnico que a neurociência usa, você precisa mudar o teu padrão mental, muda o teu padrão mental. Se você está passando por problemas mentais, não significa que você não é cristão, significa que você é humano. Mas tem um segundo mito, apenas dois hoje. Deus não se importa com a sua saúde mental. Ah não, ele tem muito mais coisa para fazer. Nesse momento ele está falando para o mar, volta. Para não invadir a praia lá de Bahamas que você vai amanhã. Não mexe com Deus. Você acha que Deus está preocupado com a tua vontade de ficar trancado no quarto? E a gente vai colocando esse padrão mental na nossa, e a gente vai achando realmente, não, Deus não se importa comigo, Deus não está, não é isso. Quando a gente pega o Elias, estão aqui comigo, sim ou não? Você pega o Elias, ele acabou de resolver o problema de Baal, sim ou não? Sim. Problema de Baal não, ele deu problema para Baal. E agora ele, enfim, entrou num processo que é morrer, aquele negócio todo que todo mundo sabe muito bem, é só você ler a Bíblia. E aí ele se fecha na caverna, sim ou não? Quando Deus fala com ele, se eu sou Deus e não gosto de gente mole, mimimi, que acabou de receber uma vitória e agora quer se matar, se eu sou Deus, o que eu falo? Elias, o que você está fazendo aí? Só que o texto bíblico não diz isso. Elias, o que você está fazendo aqui? Pegaram ou querem que eu desenhe? Ei, Deus está com a gente no vale, Deus está com a gente na montanha, Deus está com a gente quando a gente vence, Deus está com a gente quando a gente perde. Para onde eu vou correr de Deus? Se eu subo, Ele está, se eu desço, Ele está. Nada pode me separar do amor, do carinho, do abraço de Deus. Tem um outro cara na Bíblia. O nome dele, no português, fica Emã. No inglês, é muito legal. Ficaria He-Man. Ai, que demais. Podia deixar essa piada passar. Olha esse nome, Emã. Esse cara era o cara desconhecido da Bíblia. Mas olhem só o que a Bíblia diz a respeito de Emã. Coloca a primeira característica dele. Ele tinha grande sabedoria. Você encontra isso em 1 Reis, capítulo 4, versículo 31. O cara tinha sabedoria. O que muitos de nós não temos, às vezes, ele tinha de sobra. Senão a Bíblia não falava que ele teria. Teria dizendo, ele tinha meia sabedoria. Grande sabedoria. Próxima. Ele tinha habilidade musical. Com certeza ele tomaria o lugar do Edu nessa igreja hoje. Ele tinha habilidade musical. 1 Crônicas, capítulo 3, versículo 33, você encontra isso. 16, de 41 a 42. Próxima característica. Ele tinha muitos filhos. Ou seja, ele não tinha a tal da crise. Caramba, eu estou tão triste porque eu não tenho filhos. Não, ele não tinha esse problema. Esse desafio ele não tinha. Ele tinha muitos filhos. E se fala, na Bíblia se fala que tem muitos. Porque quando fala que tem poucos, já são muitos. Quando se fala que tem muitos, então ganhou de Jacó. O cara tinha muitos filhos. 1 Crônicas, capítulo 25, versículo 6. De 5 a 6. Servo fiel do rei. 1 Crônicas 20, só no versículo 6 você encontra isso. Ou seja, vamos lá. O cara era fera na sabedoria, inteligente pra caramba. Ele tinha uma baita de uma profissão, porque músico é a melhor profissão do mundo. Ele não tinha problemas familiares, porque ele tinha muitos filhos. E ele tinha um baita de emprego, porque ele era servo fiel do rei. Você fala, esse cara não tem problema, esse cara não tinha nenhum desafio, ele não tinha nenhum motivo para ficar depressivo. Nenhum motivo. Só que não. Esse cara escreveu esse salmo. Salmo 88. Tenho sofrido tanto que a minha vida está à beira da sepultura. Sou contado entre os que descem a cova. Sou como um homem que já não tem forças. Fui colocado junto aos mortos. Sou como cadáveres que jazem no túmulo. Imagina você andar com uma pessoa assim. Dos quais já não te lembras. Pois foram tirados de tua mão. Puseste-me na cova mais profunda. Na escuridão das profundezas. Aí a gente pega esse primeiro bloco. Aí você fala o seguinte. Ah, pastor, mas eu conheço a Bíblia. Ele começa depressivo, mas de repente. Ele vai falar como o Abacuque. Ainda que a figueira... Ah, é? Então tá bom. Vamos ver o fim do salmo. Mas eu, Senhor, te clamo por socorro. Já de manhã minha oração chega à tua presença. Eu sei que chega. Por que, Senhor, me rejeitas e esconde de mim o teu rosto? Desde moço tenho sofrido e ando perto da morte. Os teus terrores levaram-me ao desespero. Sobre mim se abateu a tua ira. Os pavores que me causam me destruíram. Cercam-me o dia todo com uma inundação. Envolve-me por completo. Tiraste de mim os meus amigos e os meus companheiros. As trevas são a minha única companhia. Acabou o texto. Imagina eu pregar para vocês um dia aqui, Salmo 88. Quem chega depressivo, pronto, já. Era um homem de Deus, seu texto está na Bíblia, mas ainda assim estava vivendo um nível de depressão absurda. E o que eu acho lindo, é lindo encontrar nesse texto na Bíblia, sem um final positivo. Porque mostra que Deus não tem medo da nossa honestidade. Deus não tem medo da nossa honestidade. Eu vou falar pela terceira vez. Deus não tem medo da nossa honestidade. Deus nunca na Bíblia ficou bravo com alguém que encarou ele e disse o seguinte: meu, eu não estou gostando disso. Nunca você vai encontrar no texto bíblico Deus rejeitando esse tipo de conversa. Agora você vai encontrar na Bíblia Deus rejeitando hipócrita. Ou não, o que eu quero dizer é que Deus não se incomoda quando nós somos sinceros e diz: Senhor, está ruim. Parece que todo mundo que me segue no Instagram está bem. Eu não. Todas as igrejas têm dinheiro. A gente não. Tem que fazer carnê. Ontem eu estava no meu Salmo 88. A Tati que se lasca mesmo comigo mesmo. É. Tati, por quê? Parece que a gente sempre está tendo que vender o almoço para pagar a janta na igreja. Mas você pensa que Deus vai furar teu pneu. Capotar o carro, blasfemou comigo. Não. Sabe o que acontece? Ele fica na miúda. Conhece Deus na miúda? Sabe por quê? Não é porque ele é insensível. É porque a escuta dele é libertadora. Andar com Deus significa que a gente pode ter fé, mas também pode ter dúvidas. Andar com Deus significa que a gente pode sorrir ao celular tocando, mas a gente também pode chorar. Esse toque é feio, muda esse toque. Em nome de Jesus, esse toque é muito feio. Coloca uma música da Adai Music aí, por favor. Quem nunca deixou tocar o celular que atira a primeira pedra. E tem horas que a gente vai questionar, mas tem horas que a gente pode adorar. Tem uma música de uma cantora pentecostal aí, que eu não sei nem o nome dela, que o tema do CD dela é: questiona ou adora? Se eu pudesse dar uma resposta para ela, eu falei: os dois. Chata. Falei, nem sei quem é ela também. Questiona ou adora? Ela nunca questionou na vida. Nunca questionou na vida. Quer dizer que ninguém crente não pode ter dúvida agora. Abraão não teve dúvida. Isaac não teve dúvida. Jacó? Não. Não, não, não. Ficou manco. E ainda saiu manco com dúvida. Mas mesmo com dúvida, ele dizia: eu tive encontro com Deus. Porque a presença da fé não anula a dúvida. A presença da fé anula o medo, é diferente. Me fala e me prova na Bíblia um homem ou uma mulher de Deus que não teve dúvida, mesmo andando com Deus. Ou seja, Deus está com a gente em toda e qualquer circunstância. O que, que o salmista disse? Se eu subir até o céu, ele está onde? No céu. Se eu for até a terra, onde ele está? Estou na terra. Se eu subir na montanha, ele está onde? Na montanha. Mas se eu descer no alto, no profundo vale, onde ele está? Ele é socorro bem presente em todo o tempo. Ei, ele não vai te anular se você falar o Salmo 88. Porque no 89 você cresce, no 90 então você melhora, aí no 91, ei, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente vai descansar. E aí o cara começa a entender e ele começa a curtir. O Salmo 91 é um barato, pode 1.000 cair ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não vou ser atingido. Agora a gente só consegue viver o 91 quando a gente se permite, muitas vezes, jogar para fora o 88. Em momentos assim, em momentos de tristeza, como o do salmista, a melhor coisa é a gente pedir ajuda. Porque pedir ajuda não é um sinal de fraqueza, mas é um sinal de sabedoria. Se você acha ainda que pedir ajuda é um sinal de fraqueza, é porque tem um ego do tamanho do mundo aí dentro de você. A nossa sociedade, e vocês sabem muito bem, eu não sou aqui nem um antropólogo, nem um sociólogo, nem um logo, não. Mas vocês sabem, tudo a gente tem que render bem, tem que render. Ok, e aí quando a gente vai pedir ajuda, parece que isso é um sinal de fraqueza. Pode ser sinal de fraqueza na tua empresa, na igreja, pedir ajuda é sabedoria. Eu gosto muito de Mateus 22, 37. Respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o coração, de toda a sua alma e de todo o seu... Eu amo todo. Ou seja, é a questão da integralidade. Como eu falei no começo e volto a repetir. Ei, nós precisamos entender que uma área é uma área, outra área é outra área. Deus pode harmonizar as áreas? Pode. Ele pode fazer aquilo que você não consegue fazer? Pode. Mas aquilo que você pode fazer, você vai ter que ir para a academia fazer. Eu consegui correr 42 quilômetros, eu tive que treinar 220 quilômetros. Eu tentei até orar, mas não deu, quebrei. E aí, para a gente pedir ajuda, a gente vai ter que entender quem pode nos ajudar. Porque se você quer ter uma vida medíocre, você não precisa de mentor, ok? Você consegue viver sem mentor na vida medíocre. Ser medíocre é simples. Agora, se você quer viver em alta performance, você vai ter que ter mentores melhores que você. Teu nome? Wagner. Se você quer ser alta performance em alguma área da tua vida que você ainda não é, você vai precisar de gente melhor que você. Tubarão anda com tubarão. Pergunta para um tubarão pequeno. Não sei se ele vai te responder. Mas pergunta para um tubarão pequeno. O que você prefere? Liderar atum ou ser um seguidor de outro tubarão? Eu prefiro ser um aprendiz de tubarão do que ser um líder de atum. Quer crescer? Ande com pessoas melhores que você. para você. Ah, então quer dizer, então eu só vou ter que andar com ele. E quem é? Eu preciso ajudar o outro. Ô, cabeça de bagre, o que eu tô falando? Você tem que estar bem aqui para poder ajudar quem? Porque alguém vai te seguir também. Agora, se seguir um cego, vai se lascar igual você. Eu tenho mentores na minha vida. Quando eu olho para a minha vida espiritual, o meu mentor é o pastor Marcos Garcia, bispo da Igreja Metodista. É de outra denominação, mas ele é um pastor melhor do que eu. Um cara mais íntegro que eu. Está mais casado que eu. Tem filho mais criado que eu. Tudo é mais que eu. Significa que ele é perfeito? Não significa. Mas na área espiritual, eu entendo e vejo nele que ele está anos na frente desse que fala. Eu me agarro nele. Quando eu olho para a minha vida emocional, quando eu estava flertando com uma depressãozinha, flertando com um estrezinho, me deram um livro chamado Andando com o Tanque Vazio. Esse livro, mas eu tive que ter humildade de ler esse livro. Agora parece que quando a gente está nos momentos mais, a gente foge de tudo, e foge do livro, e foge de boa música, e foge de tudo. Graças a Deus, eu nunca precisei de um terapeuta, e se precisar amanhã, está tudo certo. Eu nunca precisei de um psiquiatra, mas se eu precisar, está tudo certo. Eu indico isso para as pessoas porque eu não faria. Mas talvez não precisei hoje, porque eu tenho tentado fazer minha lição de casa. Isso não significa que eu sou melhor ou pior do que você. Mas eu escuto boas músicas. Eu leio bons livros. Qual foi o último bom livro que você leu? A Morte Te Chama. Qual o filme bom que você assistiu? Oh, Pânico. Lançamento. Sabe, meu, você precisa... Quando eu falo de vida emocional, caramba, os meus filhos, segunda-feira de descanso. E quando não posso descansar na segunda-feira, no dia seguinte tem que descansar. Amanhã mesmo, amanhã 11h30 da manhã, eu estou no aeroporto para ir para Brasília para pregar à noite. Teoricamente é meu dia de descanso, mas terça-feira eu quero ver o abençoado que vai me chamar. Pode até chamar. Mas... Liga pro Ferreira. Liga pro Alex. Porque assim, a vida do pastor, enfim, eu não quero aqui valorizar minha área de atuação, mas assim, a nossa vida é uma vida muito de polaridade, polarizada. Então um dia a gente está no velório, aí 3 horas depois eu estou na maternidade. Aí um dia um crente fala assim: nossa, a tua pregação foi uma bênção. Pastor, soou tanto como heresia no meu ouvido. Pastor, segunda-feira, pastor, consegui um emprego. Na terça-feira, pastor, o emprego não é bom. Eu já não sei mais nem que eu oro, tira emprego então. Porque ainda o psicólogo, com todo respeito ao psicólogo, ele tem entrada, tem hora de entrada e hora de saída. Pastor, não, é 24 horas. Se eu não cuidar da minha vida emocional, você não vai cuidar. Pastor, não tira folga. Porque o diabo não tira folga. Fala igual aquele padre, tanto não tira que te enviou para falar isso. Saiu. Salmo 88. Salmo 88 encarnado nesse lugar. Vida profissional, vida de liderança. Meu, eu tenho que andar com o Josué Campanhã. Pensa num cara de Deus. Josué Campanhã, eu fico na cola dele aqui, ó. Pra onde ele vai, eu vou. Craig Groeschel, pra onde ele vai, eu vou. Esses caras, vocês não sabem nem que eu existo, mas eu tô na cola. Porque pra alguém te mentorear, não necessariamente esse cara precisa te conhecer. Eu tenho os melhores mentores do mundo. Sabe quem é meu mentor na pregação? Já até morreu. E nem a mesa branca que faz comigo, Billy Graham. Quando eu penso que eu estou pregando heresia, eu vou para o Billy Graham. O que ele pregava? Salvação. Então deixa eu voltar para a salvação. Quando eu penso que eu estou meio liberal, deixa eu ir para Charles Spurgeon. E aí, Charles, tudo bem? O que você tem para mim hoje? Aquele era faca na caveira. Você acha que hoje o povo quer lacrar? Pega Charles Spurgeon. Coloca lá, frases de Charles Spurgeon. Você quer mimimi? Estou chegando na igreja agora. Sai na hora. Na minha vida física, eu tenho muito orgulho, muito... Devia ter trazido a minha medalha hoje, mas os quenianos iam ficar com muita inveja de mim. Sabe, eu coloquei um cara do meu lado, o André. O André está do meu lado. Se eu quero estar em alta performance, eu preciso de pessoas melhores do que eu. Eu estava lá correndo. Ele falou assim: pastor, eu não consigo correr os 42 quilômetros, porque daqui um mês eu vou ter que fazer uma outra, então não vai dar para te acompanhar 42 quilômetros, senão eu vou acabar com o meu músculo aqui. Então faz o seguinte, corre 21, e quando você tiver... dando a volta para os últimos 21, eu vou aparecer. Então tá bom. 21, quem estava lá? Ele. E aí, pastor, tudo bem? Tudo bem, bora, bora. Ele já fez isso comigo no outro ano e esse ano ele fez novamente. Tá tudo bem? Tá precisando de alguma coisa? Não, só tô precisando parar. O resto, vambora, bora, bora, bora. Quando tava nos 30, nos 30. Porque tem gente que acha, né, que essa questão da corrida, tem gente que fala com muito carinho para mim, pastor, você está correndo 4 horas e 20, como que você consegue esse negócio? O povo pensa que a gente fica se esgoelando 4 horas. Não, depois dos 20, já não é mais pulmão, é cabeça. Quem corre sabe o que eu estou falando. Só que nos meus 30, 32, começou a minha panturrilha querer me parar. E aí ele falou assim, tá tudo bem? Eu falei assim, não, eu acho que eu vou parar, porque a minha panturrilha já vai. Ele falou assim, não, você não vai parar. Eu falei, não, eu vou parar. Você não vai parar, eu tô aqui atrás de você. Então o que você vai fazer por mim? E a gente correndo, conversando. Ele tava no cu das 9, ele sabe que é verdade. O que ele fazia? Ele pegava gelo, enquanto eu corria, ele esfregava na minha panturrilha. Ele falou, não para, não para, eu vou parar, não para. Se eu não tivesse com ele na minha bota, dizendo, vai, eu teria parado. Porque se eu quero estar em alto nível, eu preciso caminhar com pessoas que coloquem gelo na minha panturrilha. Quem já entendeu sabe o que eu estou falando. Ei, se você não andar com pessoas melhores, se você não ouvir músicas melhores, você vai parar. Eu não sou neurocientista, minha irmã está estudando esse negócio, mas eu não sou. Mas eu não preciso ser neurocientista para entender o que a Bíblia está falando muitas vezes. E isso às vezes é um tabu dentro da fala evangélica. Ei, a gente precisa trocar a nossa, esqueci o nome, mudar o nosso padrão mental. Como chama? É o mindset. Você precisa mudar esse negócio. Mas isso que os neurocientistas estão falando hoje, Isaías já falou, há 3 mil anos atrás, tu guardarás em perfeita paz, aqueles cujos pensamentos estão fixos. Pegaram fixos? Porque em ti confiam. Esse é o padrão mental, permanecer fixo nele, ou permanecer os nossos pensamentos fixos neles. Como um dia eu já preguei aqui, quando a gente fixa os nossos pensamentos nele, aí a gente ganha o que o hebreu vem chamar, e eu preguei já isso aqui, de shalom, shalom. Ou seja, se os nossos pensamentos ficarem fixos na CNN, na Fox, na Globo, no Insta, no São Paulo. Oh, eu estava no estádio, gente. Eu estava no estádio. Mas aí quando acabou, eu tive que mudar meu padrão. Eu não vou ficar triste, eu não vou ficar triste. Aí eu olhava para os meus filhos, é assim mesmo. A vida é assim. O Lourenço bravo, o Davi pastor, né? O Davi já estava, tudo bem, pai, estamos na final da Copa do Brasil. O Lourenço revoltado. Se a gente se fixar nas coisas dessa vida, a gente está lascado. Tecnicamente falando, mesmo não sendo técnico nesse assunto, o que o Isaías está praticamente há 3 mil anos atrás falando é o seguinte, ei, aqueles que fixam seus pensamentos no que Deus deseja, encontram novos caminhos neurais. É muito doido a gente pensar que o profeta está falando de cabeça, mas igreja só para falar de espírito, uma ova. Quer ver outro que falava de padrão neural? Paulo, Romanos 12, 2. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua. Por que ele não falou espírito aqui? Sendo que ele era tão espiritual. Não, ele está falando de mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a agradável e perfeita vontade de Deus. Constantemente precisamos mudar o nosso padrão mental, fixando os nossos olhos nele. Não sei se vocês se lembram, mas alguns, começo do ano de 2022, eu ministrei aqui um sermão chamado As Nove Declarações. Quantos se lembram dessa série? Vocês precisam assistir esse negócio de novo, não é porque da jumenta aqui está pregando não, mas é por conta da palavra de Deus que está lá. Mas eu vou resumir, olhem só o que a gente trabalhou, foram 3 encontros, cada encontro nós trabalhamos 3 verdades. Olhem só, primeiro padrão neural, padrão mental que você precisa ter, olha, Jesus é o primeiro na minha vida. Eu existo para servi-lo e glorificá-lo. Segundo, eu acordo com o propósito de semear todas as sementes que estiverem disponíveis. Ah, não, é porque eu não tenho sorte. O que você tem nas mãos? Terceiro, eu amo pessoas e acredito no melhor a respeito dos outros. Tem gente que é do tipo, sabe assim, eu amo tantas pessoas que eu compro um cachorro. Pegaram? As pessoas se decepcionam tanto com... Ei, mas tem pessoas boas no mundo ainda. Quatro, minhas palavras, pensamentos, imaginações estão sob o poder de Cristo. Eu levo cativo todos os pensamentos e os torno obedientes a Cristo. Ah, estou pensando em me matar. Tá bom, posso até pensar, mas sem Cristo, não. Não vou. Quem vai me matar? Vou matar para dar problema para meu pai, para minha mãe, para minha tia. E aí eu vou no teu velório, vou falar o quê? Pegaram? Porque vida de pastor é difícil. O que eu vou falar no velório se você decidir se suicidar? Eu vou olhar e falar assim, é uma pessoa boa. Porque é o básico que eu vou falar. Pessoa boa. É uma pessoa boa. É uma pessoa muito boa. Só. Eu não sou meu passado. Eu não sou o que fiz. Eu sou quem Deus diz que eu sou. E Ele diz que eu estou perdoado, redimido e restaurado. Sexto, meu Deus não me deu espírito de medo, mas um espírito de poder, de amor e de equilíbrio. Sétimo, meu Deus está comigo e é por mim. Nenhuma arma forjada contra mim prosperará. Oitavo, nada pode me separar do amor de Deus. Vencendo os inimigos de Baal, os amigos de Baal, estando dentro de uma caverna, Deus está comigo, Deus está comigo. Seja no Salmo 88 ou seja no Salmo 91, Ele é socorro bem presente sempre. E nove, o mundo será diferente. Não porque eu servia os meus próprios pensamentos, eu servia o meu ego avançado, não. É porque eu servia Jesus. Minha oração para hoje, para esse dia, para essa tarde e daqui a pouco para a noite, é que em todo tempo possamos internalizar intensamente essas verdades bíblicas, norteadoras em tempos tão incertos como o nosso. O que nós lemos lá no primeiro texto que eu li de Tessalonicenses? Que vocês se apresentem inteiramente. Tem gente que vê a volta de Jesus como um grande escape de uma vida medíocre que está vivendo aqui. Tipo assim, ai pastor, eu não estou conseguindo emagrecer. Ora vem, Senhor Jesus, para ficar igual Paulo Zulu aí. Me tira dessa vida que eu não consigo. Eu sou vencido pela Coca-Cola. Ou outro, ah não, pastor, eu não consigo. A minha alma, eu estou em depressão. Volta logo, volta. Não, ou o Espírito, ah pastor, aqui eu não consigo ser crente de verdade. Então volta logo, Jesus, quando eu estiver no culto. Porque se você vier fora do culto, às vezes eu não vou. Não, o Paulo não está dizendo isso. O que o Paulo está dizendo? Se apresente inteiramente, corpo, alma e espírito, até a volta gloriosa dele. Ou seja, quando Jesus voltar, eu quero estar correndo 50K. Quando Jesus voltar, eu quero estar na minha melhor fase de alma. Quando Jesus voltar, eu quero estar na minha melhor fase como pastor. E é crescendo de glória em glória, de vitória em vitória. Nós não podemos nos acostumar com uma meia vida. Nós precisamos começar a pensar coisas boas. E para terminar, olhem só o que o coach... Porque se vocês tiram isso do texto bíblico e colocam para um cara falar, vão falar que é coach. Olhem só o que o apóstolo Paulo vem dizer. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente, digno de louvor, coloque isso no YouTube, coloque isso no Spotify. Tudo que vocês aprenderam, receberam e ouviram e viram de mim, ponham em prática. Olha lá, se você mudar o teu padrão, o Deus de paz. Se Isaías disse que vai ter shalom, shalom. Se o apóstolo Paulo disse que vai ter shalom, shalom. Esse jumento que está pregando aqui, não vai faltar shalom, shalom. Vamos voltar os nossos olhos para Jesus. Vamos voltar a ouvir boas músicas, vamos voltar a ouvir boas pregações, mas também vamos voltar a ler a Bíblia, porque tem gente que só está vivendo de podcast em podcast. Em nome de Jesus, podcast é bom, ler a Bíblia é melhor. Vou falar de novo para quem não entendeu. Podcast é bom, pode, entendeu? Mas ler a Bíblia é melhor. dobrar os joelhos é melhor. E vai mudando. Ei, talvez o que você está precisando amanhã não é nem ler um bom livro. Você está precisando, talvez, é fazer a matrícula na academia. Talvez o que você está precisando amanhã é dobrar mais seus joelhos. Ei, de maneira equilibrada, inteiramente, possamos nos colocar como sacrifício vivo, santo e agradável diante do Senhor. Se você pode, por favor, levante suas mãos aos céus. Pai, aquilo que o Senhor colocou no meu coração e eu coloquei nessas minhas anotações, eu entreguei. Deus, eu oro pela tua igreja, eu oro por mim. Deus, nós teremos paz na mente. Nós venceremos esses mitos que por muitos séculos foram mal orientados. Ou por muitos séculos esses mitos foram colocados na narrativa evangélica. E a gente foi acreditando. Mas eu quero te agradecer pelos psicólogos. Eu quero te agradecer pelos terapeutas. Eu quero te agradecer pelos psiquiatras. Eu quero te agradecer pelos pastores. Pelos líderes de GCs. Pelos presbíteros. Eu quero te agradecer. Porque assim como o que faz uma pessoa ir para o suicídio é um combo de coisas que não estão dando certo, eu sei também que o que faz uma pessoa ir para a vida é um combo de coisas boas acontecendo. Pai, queremos ir para um novo nível. Queremos ir para uma nova estação da nossa vida. Eu quero profetizar, Senhor. Eu sei que é no campo espiritual, mas que o Senhor dê o gás necessário no campo espiritual para eles conseguirem reverter isso no campo natural. Pai, que possamos estar bem com o nosso físico, possamos estar bem com a nossa alma, possamos estar bem com o nosso espírito, para que quando a trombeta soar, o Senhor possa nos arrebatar inteiros, na nossa melhor forma. Eu não nego que o Salmo 88 tem na nossa vida. Tem pessoas aqui que estão enfrentando vales obscuros, a perda de alguém, a perda de um emprego, pessoas aqui que foram traídas, pessoas que foram machucadas. Só o Senhor sabe como está o estado do meu coração nesses últimos dias. Mas eu não estou sofrendo mais ou menos do que qualquer outro aqui, porque cada um tem a sua dor. Mas por graça e misericórdia, Pai, venha com bálsamo agora. Venha com bálsamo agora, Jesus. Eu profetizo vida emocional. Eu profetizo vida espiritual. Eu profetizo vida física. Que não saímos daqui apenas esperando que tudo mude amanhã, mas que nós saímos daqui como agentes da mudança, dizendo: eu vou melhorar o meu corpo, eu vou melhorar a minha alma, eu vou melhorar o meu espírito, pelo poder do nome de Jesus Cristo. Não a nós, Senhor, mas a Ti toda a honra e toda a glória.